Iniciando o segundo bloco com a pergunta Giovana Machado.
A pergunta é para ambos. Em relação à Política Nacional de Participação Social, que foi uma tentativa, né, em 2014, eu gostaria de entender melhor o que foi ela e de que forma ela poderia ter agido na sociedade se caso o decreto tivesse sido aceito.
Bom, vamos lá. Se não me engano, tá no plano de ação do Haddad e ele apanhou nessa eleição também sobre essa questão. Como é que eu vou dizer? São questões ideológicas, né? De como que se exerce o poder. Você exerce o poder através daquela pessoa que você elege, deputado, senador, governador, prefeito, vereador, certo? Ou você precisa também dos conselhos, composto de representantes da sociedade para fazer a definição de políticas públicas ou de controle social. Então, é uma questão mais ideológica. Alguns pensamentos ideológicos entendem que se é democrático esta forma de representação popular. Outros entendem que isso é uma forma de você manipular a opinião pública. Através do quê? Porque quem que vai indicar esses representantes desses conselhos populares? É o executivo? Opa, mas o executivo fica com muito poder, é desbalancear aquela regra da independência e igualdade dos poderes. Então é uma questão muito complicada. O ministro Aires Brito, que ele tem uma linha mais de esquerda do que de direita, para mim é um cara fantástico, logo que saiu o decreto da participação social, ele fez uma crítica, e dizendo que, olha, é uma deturpação do sistema. A partir do momento em que eu tenho um sistema de representação política e de decisão de pessoas que são eleitas após captarem vários sentimentos, ideologias e anseios da sociedade, eu vou colocar esses conselhos? Como é que fica? De outro lado, você já tem a implantação desses conselhos. Você, por exemplo, você pega o Conselho Municipal do Meio Ambiente, Idoso, Saúde, Educação, Conselho de Municipal de Entorpecentes. É da Criança e Adolescente, que para mim é o mais poderoso de todos pela lei. Mas você vê ainda uma própria resistência da sociedade participar. Em cidades pequenas, o prefeito, que ele tem que nomear os integrantes desse conselho, ele praticamente tem que pegar laço esses integrantes. Então não é algo fácil também. Então eu vejo mais como uma questão ideológica de como que o poder popular, que todo o poder é do povo e emana do povo, se exerce pelo povo, através de seus representantes, qual que é? É uma questão de escolha. A Venezuela colocou esses conselhos, o Haddad colocou um pouquinho, não tão igual no seu plano de ação, e foi bombardeado. Eu creio que mais é uma questão ideológica, como você vê o exercício do poder. Uma coisa, Lívia?
Essa questão, só pontuar, né, que para compor esses conselhos, que inclusive, se não me engano, estão previstos na Constituição, né, essa possibilidade dessa organização em grupos, em conselhos, mas passa pelo interesse da população também no tema. E a gente vê uma maioria ainda muito avessa a qualquer temática relacionada à política, né? A gente ainda tem muito por aí aquela frase de que política, religião e futebol não se discute, né? Então, como a gente vai avançar nesses temas, né, se na maioria da população a gente tem uma ideia de que político é tudo corrupto, política é ruim e a gente não deve se envolver com isso, né? Então, também é uma questão a se pensar para que a gente possa avançar, seja independente de qual for o sistema que for escolhido aí para compor no nosso país, mas para a gente pensar um pouco mais a nossa participação.
20 horas e 10 minutos. O doutor vai complementar alguma fala? Esteja à vontade. Ok. Nós queremos agradecer também a presença dos alunos do sexto termo, além do sétimo e oitavo que estão envolvidos nesta atividade, e a presença da professora Fabiana Aline Alves, também aqui conosco. Agora com a pergunta, a Isabela Rocha.
Boa noite. A minha pergunta também vai para os dois. Eu queria entender melhor, a respeito das políticas públicas da cidadania, qual a influência que uma exerce sobre a outra? Ou seja, como as políticas públicas existentes influenciam na cidadania e vice-versa?
Bom, pensando a princípio, né, a influência da cidadania nas políticas públicas é aquilo que a gente comentou sobre a participação e até, né, a pressão para que as políticas públicas existam de uma forma eficiente, né? E acredito que aí sobre o inverso, né, a influência das políticas públicas na cidadania, Marcelo pode comentar.
Olha, aí temos o conceito de cidadania, correto? Se não me engano, não é muito bem a área, mas são 4 postulados, né? Que eles falam do postulado de Jelinek, um jurista alemão, se não me engano. Mas se o cidadão ele é titular de direitos e deveres, só que se ele, na questão dos direitos, ele está sendo prejudicado, a cidadania não é plena. Então, eu preciso do exercício da política pública para que eu consiga satisfazer o direito do cidadão. Caso contrário, eu tenho uma cidadania capenga. Eu tenho, como a Olivia falou, eu tenho uma previsão legal de um direito, mas eu não tenho esse direito realizado. Pode uma pessoa, um cidadão, por exemplo, especialidade de medicina vascular, ele esperar 4 anos para ele fazer uma cirurgia? Isso não é uma política pública eficaz, uma política pública que está falha. Certo? Outro dia chegou na promotoria um cidadão, um senhorzinho de 88 anos, ele perdeu a visão de um olho e corre o risco de perder a visão de outro olho. Ele precisa de um exame. O Estado não agendou o exame dele, não sabe quando vai agendar. Quanto mais tempo ele tem de vida? Isso porque o Estatuto do Idoso assegura a ele prioridade de tratamento. Então, eu tenho um direito, eu tenho uma política pública de saúde, mas ela não satisfaz o direito do cidadão, ou seja, ele não exerce a sua cidadania completa.
Você está ouvindo pela Rádio Facop, a mesa redonda, com os convidados, o promotor público, doutor Marcelo Creste, e a professora, mestre em sociologia, Olivia Alves de Almeida. O tema desta noite está voltado para a cidadania e políticas públicas, e quem pergunta agora é Daniela Campos.
Boa noite. A Olivia mesmo disse agora há pouco que as pessoas não conversam sobre políticas, sobre seus deveres. Os direitos humanos, como que o Brasil ele pode começar a exercer plenamente esses direitos humanos se as pessoas não conversam com isso? O que, que a gente pode fazer para ajudar a melhorar esses direitos humanos?
Bom, quando você fala a gente, eu imagino que seja uma coisa mais, né, real, vamos pôr a mão na massa, né? O que, que a gente como indivíduo pode fazer, né? E aí, pensando de uma forma muito simples, é abrir o diálogo, né? Então, ocupar os espaços para que tenha esse diálogo. Por exemplo, estamos tendo aqui um espaço para ter essa conversa, né? Então, vamos, de repente, no café da manhã com a família, tocar no assunto, né? Pode ser um pouco, né, difícil, constrangedor, até, né, em alguns temas especialmente polêmicos, mas é possível, né, dentro do grupo dos seus amigos, né? E também, assim, despertar o seu próprio interesse e estimular os que estão próximos também a pesquisarem, né? Hoje a gente tem uma facilidade de acesso à informação, né, geral. Então, se informar, pesquisar, ler mais, né, exercitar essa capacidade crítica e dialogar sempre, né, respeitosamente. Também, passando aí para um nível, né, um pouco além, de repente, participar ativamente, né? Então, participar dos grupos que estão envolvidos, sejam oficiais ou não oficiais, né? As ONGs, os movimentos sociais, os próprios conselhos. Então, encontrar ali também o que você vai ter alguma afinidade e participar ativamente.
Olha, É, eu creio que vocês, no curso de jornalismo, estudaram Rousseau, que é a questão do contrato social, correto? Eu creio que sem o exercício da política, você rompe o contrato social. A Dora Kramer, ela, quando ela escrevia no Estadão, ela usava, citava alguém que eu não me recordo. É, quem não gosta de política será governado pelos que gostam. Eu emendo um pouquinho. É, a gente fala, não me misture em política, não me envolve em política, porque política só tem safado. Os bons, que se acham bons, que não se envolvem em política, vão ser governados pelos maus, que se envolvem em política. Então, na verdade, o exercício da política é a cidadania. E o exercício da política não é só ser deputado, vereador, ministro. Quem está num grêmio estudantil faz parte de um grêmio estudantil, ele faz parte da política. Quem faz parte aqui dessa eventual associação de alunos da UNOeste faz parte da política para ver como é que a UNOeste desenvolve a sua política educacional em relação a vocês, a política de mensalidade e tudo mais. Quem não gosta de se envolver em política, às vezes não vai conseguir exercer seu direito de cidadão.
Com a pergunta agora, Fábio Dembisque.
Minha pergunta é para o Marcelo. Eu quero perguntar que recursos um cidadão deve utilizar para comprovar que um direito foi violado.
É, veja bem, aí a gente já entra no campo da prova. Não sei se eu entendi bem a pergunta, certo? Mas se você alega que seu direito foi violado, você tem que demonstrar, prová-lo. Por exemplo, se você pede um medicamento e você não obteve, você tem uma resposta negativa do Estado, que hoje foi por SEDEX, certo? Alguém parente seu está numa fila de hospital lá e não tem atendimento médico, é prova. A gente costuma dizer hoje na promotoria que a arma mais perigosa do cidadão é um smartphone com câmera, né? Você filma e acabou. Né? Quantas abordagens policiais foram obstadas porque alguém liga o celular? Então, a prova é necessária. Em alguns casos, essa prova é mais fácil, em outros casos, ela será mais difícil. Mas se evidencia de qualquer forma, possível, correto?
Quem pergunta agora é a Larissa Biasotti.
Boa noite, muito obrigada até o momento pelas contribuições de vocês, mas a minha pergunta é direcionada à Olívia. O que acontece? A gente está vendo muita movimentação nas redes sociais, principalmente agora por conta dos nossos dois candidatos a presidente. E um é favorável na questão da defesa da ideologia de gêneros na escola, em contrapartida o outro não. E está dando muito murmurinho, as pessoas não entendem essa questão do que é a ideologia de gênero, qual que é a importância dela. Nesse ponto que a gente acabou de conversar sobre a questão da mulher ser diminuída em alguns sentidos, seja trabalhistas, ou até mesmo somente pelo gênero, que isso ocorre naturalmente, infelizmente. Eu queria saber se você acha importante ter essa não imposição, mas ser ensinado na educação formal, exatamente, trazer isso para a educação formal, essa questão da ideologia dos gêneros nas escolas.
Ótima pergunta. É importante a gente começar pela distorção do termo, né? Quando a gente foi criada essa palavra ideologia de gênero como uma coisa monstruosa, né? Primeiro que a gente tem que entender o que é ideologia, o que é gênero. Não vou ter tempo aqui de explicar todos os detalhes dos conceitos, mas vamos ao foco da pergunta. A gente parte do princípio de que a educação passa por falar dos assuntos, né? Não é escondendo ou evitando que a gente vai ter avanços nas temáticas, né? E se a gente já identificou que existe uma desigualdade e que essa desigualdade não é só uma questão salarial, não é só uma questão de posição na sociedade, é uma questão de que pessoas estão morrendo por conta disso, né? Vi de dados de feminicídio no Brasil. Eu acredito que é extremamente relevante a discussão de gênero. E importante a gente entender que a discussão de gênero não é ensinar sexo para crianças. Também é outra distorção que foi muito feita nesse período eleitoral, Né? A discussão de gênero passa, por exemplo, por a gente falar de papéis de gênero, que são impostos para as crianças desde muito pequenas. As meninas têm que brincar de boneca, senta com a perna fechada, fica mocinha, né? Exemplar, princesa, né? Os meninos têm que ser os super-heróis, aventureiros. Brincam de carrinho, autonomia, fazem o que querem, pode voltar sujo para casa. Né? Pode parecer uma coisa muito boba, muito comum, mas influencia em todo o futuro, todo o desenvolvimento, né, das crianças que vão se tornar adultos, homens e mulheres. Né? Então, falar de gênero é falar sobre isso. É abrir as possibilidades... Né, de que as pessoas possam fazer as suas escolhas independente de coisas que foram estabelecidas antes delas nascerem. Né? Até o Bourdieu, que é um sociólogo, que é estruturalista, vai dizer a estrutura da sociedade já estava aí quando o indivíduo surgiu. Né? E ela é coercitiva, ou seja, ela pune os indivíduos que não seguem aquele caminho que já está colocado. Então, quando o menino... é pego brincando de boneca, ele sofre uma punição, né? Não, né, não pode, e aí já vem aquela outra etapa que é, isso é coisa de menina, isso é coisa de viado, né? Então, até já entrando um pouco nessa outra discussão também relacionada às sexualidades, né, a própria coisa do homem parecer mulher é pejorativo, porque ser mulher é visto como algo inferior, né? Então, todas essas discussões são importantes de ser feitas, lógico, dentro das possibilidades de cada faixa etária. Né? Nós não vamos falar de certas coisas com crianças, né, de menos de 10 anos, com mais de 10 anos você já precisa falar de outros assuntos. Enfim, dentro, né, trabalhando bem a questão das faixas etárias, eu acho que é super importante e possível falar de gênero nas escolas, sim.